respondendo aí por um crime, iria a júri nas próximas semanas aí, mas acabou morrendo nesta madrugada. Bom, e falando em morte, quem também faleceu neste último final de semana foi a Maria Antônia Cansado Soares. Ela morreu no último sábado, 18 dias após o falecimento do marido, o ex-governador do estado de Mato Grosso do Sul, Marcelo Miranda. Em uma publicação nas redes sociais, o deputado estadual João Henrique Catan definiu a avó como uma pedra fundamental da família e compartilhou uma homenagem emocionada, relembrando momentos vividos ao lado dos avós e o legado deixado por eles. A morte, né, da primeira dama do estado de Mato Grosso do Sul, né, que faleceu 18 dias após a morte do seu marido, né, que foi o primeiro governador do estado de Mato Grosso do Sul, Marcelo Miranda. Marcelo Miranda, ex-governador do estado de Mato Grosso do Sul, faleceu. E aí, 18 dias depois, nós tivemos, então, o falecimento da esposa dele, Maria Antônia Cansado Soares, os avós do deputado estadual João Henrique Catan. Agora, 6:52, dupla chega em festa atirando... e atentado deixa um morto e dois feridos em Dourados. Ginei César chegando ao vivo com a gente, trazendo as informações às 6:52. Ginês.
Bruno, fim de semana violento, mais uma vez. A gente já vem falando isso de forma sistemática aqui, né? E sempre envolvendo violência, tiro, né? E no caso, a pessoa que morreu é mais um adolescente de 17 anos, foi na madrugada desse domingo. Além dele, além desse adolescente, outras duas pessoas ficaram feridas por armas, disparos de arma de fogo, durante uma festa localizada na região do bairro Esplanada, na região sul aqui de Dourados. As informações que nós temos do boletim de ocorrência é o seguinte: dois homens chegaram numa moto e começaram a atirar em direção a essas três pessoas, entre elas o menor, o adolescente de 17 anos. A vítima foi atingida com 4 disparos na região do peito, aqui do tórax, e também na cabeça, né? Tudo indica, né, pelo modo como a polícia avalia essa questão toda, de uma execução. Já outras duas pessoas acabaram feridas e foram levados para o Hospital da Vida, aqui de Dourados, que é um hospital público, onde permanecem internados. Segundo o relato de testemunhas, a suspeita é que o adolescente poderia ter ligação com uma facção criminosa, o que ainda está sendo apurado pela polícia. Depois do atentado, os dois suspeitos que chegaram de moto fugiram e ainda não foram localizados, né? O SAMU, que é o serviço de atendimento móvel, chegou a ser acionado e constatou ali a morte do adolescente no local. Já os outros dois foram levados, né, pro Hospital da Vida, como eu já tinha falado aqui. E no local, a polícia científica apreendeu 2 projéteis e 4 cápsulas deflagradas de pistola .40. Além da Polícia Civil, a Guarda e outros organismos policiais também foram dar suporte nesse atendimento. Mais um adolescente, Bruno, executado aqui na madrugada desse domingo. E tudo indica, não quer dizer que seja, a polícia está apurando, mas tudo indica essa guerra de facções que está ficando bastante intensa aqui em Dourados. Bruno.
Ginês, essa guerra de facções aí, eu vou falar uma coisa que pouca gente tem coragem de falar, né? Ainda bem que eles estão se acabando entre eles, né? Que pelo menos eles vão se limpando um pouco, né? Vai diminuindo. Até, gente, não adianta. A gente tem que falar o que todo mundo tem comentado nas rodinhas de tereré, né? Que essa guerra entre facções, Ginês, os caras estão se matando entre eles, né? É até bom. Uns a polícia elimina, outros se matam entre si, né? Gente a menos pra dar trabalho aí, né? Você concorda ou você discorda, Ginês?
Bruno, eu até concordo, sim. O que que acontece? A pergunta que se faz é: será se um adolescente de 15, 16, 17 anos tem plena consciência do que está fazendo? E aí a gente coloca na periferia, a gente sabe que tem muitas tentações, às vezes muitas dificuldades, e esses adolescentes acabam virando ponto de bala para os grandes traficantes. E aí é que está o problema. Os grandes ficam surfando na onda e os pequenos, né, os adolescentes que estão começando no mundo do crime, acabam sendo o alvo, né, dessa guerra. Porque dificilmente, Bruno, os grandes vão tá na linha de tiro. Essa que é a questão. Se você olhar do ponto de vista como você disse, eu também concordo. Eu acho que eles vão se acabando entre si. Mas quem é que está se acabando? Só os adolescentes? E os grandes? E os caras que arquitetam tudo isso? Aí é que é o X da questão, Bruno.
Muito bem, Genês, é isso, por isso que eu gosto desse programa, porque aqui cada um dá o seu pitaco, dá a sua opinião, concorda, discorda, e é isso, é assim que funciona. E você, ouvinte da Massa FM, o que que você acha disso tudo, né? Eu, por isso que eu falo, a discussão da redução da maioridade penal, ela tem que passar o mais rápido possível e dar penas duras, porque essa gurizada que acaba sendo cooptada, e claro, aí a gente fala, o que o Ginês trouxe também é uma boa reflexão pra gente fazer, né? Essas pessoas que moram talvez em situações mais vulneráveis, enfim, mas é o poder de escolha, né? Só que tem que ter pena dura pra essa garotada também. Infelizmente, você caiu num limo desse, meu querido, vai ter que responder, né? Porque na hora de trocar tiro com a polícia, essa garotada não tem medo, né? Poderiam usar também essa mesma expertise para poder fazer o bem. Em Três Lagoas, Porto Seco, parece que vai sair do papel, viu? A prefeitura abriu um chamamento para definir a área do futuro Porto Seco de Três Lagoas. Israel Espíndola chegando ao vivo com as informações pra gente. Israel.
Muito bem, Bruno. Deixa eu só aproveitar, Bruno, né, que esse momento policial, né? Eu tinha colocado aqui no script para falar do Porto Seco, mas vamos mudar a pauta e vamos falar também de guerra de facções aqui em Três Lagoas, porque um homem de 31 anos, identificado por Kaique Vinícius Soares de Souza, ele morreu na noite do sábado após um confronto com a equipe da Força Tática e do Grupo Especializado Tático de Motocicletas, o GETAM, do 2º Batalhão da Polícia Militar aqui de Três Lagoas. De acordo com as informações policiais, as equipes receberam aí as informações de que integrantes de uma facção criminosa estariam reunidos em um apartamento, em um condomínio, né, aqui no Habitacional Orestinho, e seriam suspeitos de envolvimento de homicídios e lesões corporais graves registrados recentemente na cidade. E essa reunião desses faccionados era justamente aí para passar o salve, né, em outra facção. Ainda conforme a PM, Kaique Vinícius estaria armado, e ao perceber a chegada dos policiais, ele correu para um dos blocos do condomínio, ignorando as ordens de abordagem, e entrou em um apartamento. As equipes cercaram o imóvel, determinaram que o suspeito se rendesse, e de acordo com o boletim de ocorrência, ele se recusou e ao sair começou a ameaçar e atirar aí aos policiais que entrassem. Com apoio de um escudo balístico, os militares acessaram o apartamento e, segundo a versão da Polícia Militar, foram recebidos a tiro e reagiram aí à agressão, atingindo aí o suspeito. Kaique foi desarmado, socorrido, encaminhado para o Hospital Auxiliadora, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Militar informou que ele era apontado como uma das lideranças de uma facção criminosa e possuía antecedentes criminais. No apartamento onde ele estava, foi encontrado um revólver calibre 38, que, de acordo com a Polícia Militar, teria sido utilizado pelo suspeito durante aí o confronto. Bruno?
Muito bem, valeu, Israel, muito obrigado pelas informações. Então, Porto Seco, a gente volta a falar depois no próximo bloco. Bom, nós vamos para um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco trazendo mais informações e notícias. Na sequência, entrevista aqui para você, ouvinte da Massa FM, a secretária municipal aí da Secretaria da Mulher aqui de Campo Grande, Angélica Fontanari, já está aqui nos estúdios da Massa FM, a gente vai falar um pouquinho sobre, né, as políticas públicas voltadas aí para as mulheres, para a proteção dessas mulheres, né? Infelizmente tivemos um caso de feminicídio registrado aqui no interior do estado de Mato Grosso do Sul. A gente volta a falar sobre esse assunto depois do intervalo, não sai daí.
Já chega. 2030.
Não deu pro Brasil. O Brasil ficou no meio do caminho, mas você continua no jogo, garotinho.
Premiado verde amarelo.
Essa promoção, o craque é você. São 4 iPhones na parada. É um por mês e um pode ser seu. E ainda tem 150 prêmios em dinheiro saindo na hora. De 50 a 500 reais em carteira digital pra você gastar como quiser. Olha o gol, olha o gol. Gol! Para as empresas parceiras, procure uma ou mais empresas, escaneie o QR Code exclusivo e entre no jogo.
Ciclo Reis, Big Beef, Cantina Maceria, Pernambucanas, H Plus Hotel, Emagre Centro, IVS, Visão Solidária.
É o chute premiado verde e amarelo Massa FM. O iPhone é um prêmio meramente ilustrativo. Serão R$5.000 em créditos digitais. Certificados de autorização SPA-ME-0504-9770-2026 e 0404-9768.
Quer alcançar melhores resultados para o seu negócio? A Gráfica Progresso oferece mais do que você imagina. Que tal um flyer que divulga seus principais produtos e serviços? Ou então uma agenda ou calendário, que são ótimos brindes corporativos. Precisa de uma embalagem de papel, rótulo ou adesivo para o seu produto? A Gráfica Progresso pode te atender. E ainda tem comunicação visual para a sua loja ou evento. Impressão em lona e adesivo em grandes formatos. Ligue agora 3356-5566 ou pelo site graficaprogresso.com.
Massa! Se você vive ou trabalha no campo, ajude a prevenir os incêndios florestais. O Senar MS oferece o curso gratuito de prevenção e combate a incêndios. É de graça e faz diferença na propriedade, né, Jonathan?
Você não sabe se daqui a pouco pode pegar fogo ali, porque o curso já vai ajudar. Vai estar todo mundo ensinado, todo mundo prevenido, todo mundo com as ferramentas para o combate.
Participe e ajude a proteger o campo. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Quer renovar a sua casa gastando pouco? Então corre pra Pernambucanas! Tem jogo de cama casal e microfibra Pernambucanas Casa de R$59,99 por apenas R$49,99. A toalha de banho Carson sem Fiorin está de R$39,99 por R$29,99. E a manta casal e microfibra também entrou na promoção de R$59,99 por apenas R$49,99. Mas atenção, essas ofertas são válidas só até o dia 15 de julho. Pernambucanas, sua casa mais bonita, confortável e com preços que cabem no seu bolso. Corra para a loja e aproveite!
Eu sou massa!
É rádio, é TV. É jornal na internet. É conteúdo pra você que vive o MS.
RCN67.com.br.
RCN67.com.br.
Mas FM agora 74. Muito bem, já estamos de volta ao vivo aqui no microfone aberto para você que acompanha o nosso programa pela Massa FM. Você que está nos ouvindo em todo o estado de Mato Grosso do Sul, né? Lembrando que nós estamos em rede para Dourados, Três Lagoas e também Campo Grande. Os números de violência contra a mulher em Mato Grosso do Sul continuam preocupando. Só este ano, até julho, o estado registrou aí 13 feminicídios, mais de 10 mil vítimas de violência doméstica. Nós falamos aqui sobre o último caso que aconteceu no interior do estado, né? Em Nova Alvorada. Em Campo Grande, foram 3.597 ocorrências, o equivalente a um terço de todos os casos registrados em Mato Grosso do Sul. Diante desse cenário, a Prefeitura Municipal de Campo Grande e o Ministério Público firmaram um novo termo de cooperação técnica para fortalecer o projeto Acolhida, ampliando o atendimento às vítimas indiretas de violência e integrando a rede de proteção. Para falar sobre essa iniciativa, eu vou conversar agora ao vivo, já aqui no estúdio da Massa FM, com a secretária executiva da mulher aqui de Campo Grande, Angélica Fontanari. Angélica, bom dia, boa semana para você, bem-vinda aqui, viu?
Bom dia, Bruno, bom dia a todos os sul-mato-grossenses, o Brasil inteiro está nos ouvindo. É um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho dos nossos projetos, levando informação, compartilhando as oportunidades que a Secretaria Executiva da Mulher tem disponibilizado para nossas mulheres aqui de Campo Grande.
Muito bem, para você que nos ouve aí, que não é de Campo Grande, né? A gente tem uma Secretaria Executiva da Mulher aqui na capital, né? A Prefeitura tem essa secretaria que trabalha com políticas públicas voltadas para garantir a segurança e o amparo para as mulheres vítimas de violência doméstica, aquelas atuar fortemente também no combate aos crimes de feminicídio que são registrados aqui em Campo Grande. Bom, a gente falou desse termo de cooperação técnica entre a Prefeitura e o Ministério Público. Na prática, Angélica, o que, que isso muda?
O que, que é esse projeto Acolhida, né? O projeto Acolhida foi uma iniciativa de 2021 do Ministério Público aqui de Mato Grosso do Sul, que ele vem com um olhar, e é muito interessante, muito necessário esse projeto, essa iniciativa do MP, para as vítimas diretas e indiretas de crimes contra a vida. Então, entra o homicídio, o latrocínio e o feminicídio. Então, por exemplo, hoje, infelizmente, esse final de semana, nós tivemos o 14º caso de feminicídio, que foi em Fátima do Sul. Né? Um rapaz, ele esfaqueou, infelizmente, a namorada. Então, por exemplo, se essa moça tem um filho, como que fica? Nos casos de que a gente vê, na maioria dos casos, são companheiros e ex-companheiros. O marido mata a mulher. Aí a criança não tem mais a mãe, que foi assassinada. O pai está preso. Com quem que fica a guarda? Os direitos. Se tiver que receber algum auxílio, com quem fica? Então, toda esse pós-assassinato, pós-feminicídio, o Ministério Público cuida desses direitos dessas vítimas, então entra toda uma rede para fazer esse auxílio. Então, a criança mudou, está morando com a avó lá no outro bairro, eu preciso de uma vaga na escola, uma vaga na creche. Então, aí é que entra a parceria da Prefeitura de Campo Grande, porque além da Secretaria da Mulher, também faz parte desse termo de cooperação com o Ministério Público, a SEMED, a CESAL, a SAS, que é a Secretaria de Assistência Social. Então, a gente vem com esse auxílio e para facilitar, para poder ajudar essas vítimas diretas e indiretas no caso de feminicídio.
A gente tem um grande problema, né, quando se fala em vítima de feminicídio, em mulher, porque na verdade não para ali, né? Não para na vítima, não para na mulher. Você tem toda uma família em volta, né? Às vezes filhos, enfim, pessoas que dependem ou dependiam financeiramente dessa mulher.
Pais que perdem suas filhas, né? Que muitas delas arrimo de família.
E aí a gente fica pensando, né? O que é feito após uma criança órfã? E aí a gente pode dizer que praticamente órfão de pai e mãe, porque na maioria dos casos é o próprio companheiro, né? Ou o pai dos filhos ali, que acaba tirando a vida dessa mulher. Como a Angélica disse, o homem, o acusado vai preso, a mulher
perdeu a vida,
e as crianças, como é que fica?
E outra coisa, Bruno, que nós vimos do ano passado para cá, o aumento significativo dos casos em que o homem mata a mulher e se mata depois. Né? Então, realmente, literalmente, muitas crianças ficam órfãos mesmo. Então, esse projeto, ele é muito necessário por conta disso, desse cuidado, por isso que é projeto Acolhido, esse acolhimento dessas vítimas, direto e indireto, porque a gente fala de criança, mas também, como você bem disse, né, os nossos idosos, muitos pais que perdem seus filhos, porque o projeto Acolhida também cuida das vítimas de feminicídio, mas também de homicídio, de latrocínio. Então, é um projeto muito necessário, muito importante, e que bom que Mato Grosso do Sul tem esse olhar acolhedor.
Com certeza. Agora, tem uma outra informação bastante importante, que inclusive está publicado nas suas redes sociais, que é: com a CEMU elas constroem. Ou seja, as mulheres que são vítimas de violência doméstica, né? Que não chegam a ser uma estatística de feminicídio.
Isso.
Qual é o amparo que vocês trazem nesse novo projeto, nesse novo olhar para essas mulheres aí que precisam recomeçar a vida?
Exatamente. E desde já agradeço a oportunidade. Estamos trazendo aqui de primeira mão, porque nós vamos abrir agora a terceira edição. Na Secretaria Executiva da Mulher, através da Prefeitura de Campo Grande, nós temos um programa, que é o CG Delas. Campo Grande é Delas. Então, nós temos 24 projetos rodando concomitantemente, aonde nós fortalecemos, protegemos, fortalecemos mulheres, e dentre esses projetos, a capacitação para trazer autonomia econômica e encaminhar essa mulher para o mercado de trabalho. Porque nós vimos, através do nosso dossiê que nós soltamos todo começo de ano, que muitas mulheres, quase 30% das mulheres vítimas hoje de violência doméstica em Campo Grande, são completamente dependentes financeiramente dos seus agressores. Uhum. Então, poxa, para eu poder tirar o ciclo da violência, tirar essa mulher desse ciclo, preciso capacitá-la e trazer autonomia econômica, que ela sim. tenha coragem de falar, não, eu consigo sim sobreviver sem ele, eu não preciso dessa violência, eu tenho como me manter e manter meus filhos. Então, dentro desses cursos de capacitação, nós temos uma escola de capacitação, que é a SCAP-CEMU, com mais de 110 cursos, cursos na, por EAD, curso presencial, e tem um outro projeto muito bacana que chama Com a CEMU, Elas Constrói. Uhum. E como ninguém faz nada sozinho, esse projeto é em parceria com a SEBIC, com a Sinduscom, que é o Sindicato da Construção Civil, com o SENAI, onde nós capacitamos mulheres e encaminhamos para o mercado da construção civil pesada. E olha que interessante, nós já tivemos duas edições, onde nós capacitamos mais de 160 mulheres no total, inclusive vai ter a formatura agora em agosto, já está convidado para estar lá nos prestigiando, 100 mulheres em pedreiro, assentamento de azulejo, uhum. pintura predial, operador de bobcat. Você sabe o que é bobcat? Aqueles uhum.
aquelas maquininhas lá, bem legais.
Sensacional. Operador de bobcat e gestão financeira de obras. Uhum. Então, nós capacitamos essas mulheres. Lá no início, nós chamamos as construtoras, as grandes construtoras aqui sim. de Campo Grande, e fechamos uma parceria que toda mulher capacitada, se ela quiser, ela já sai empregada, CLT confirmado, já tem a vaga no seu local de trabalho. E bacana. Aquelas que por algum motivo não podem ou não querem ser contratadas via carteira assinada, mas Angélica, que loucura, quem que não quer? Por exemplo, nós temos um caso lá, e agora, essa edição, nós estamos com três mães atípicas, e elas falaram, secretária, a gente não consegue arrumar um emprego com CLT, porque são horários diferenciados, são muitos profissionais que a gente tem que levar nossas crianças, uhum. como que a gente faz? Aí nós trouxemos uma solução para essas mulheres. Olha, façam o curso, se capacitem e abram seu negócio através da nossa Sala da Mulher Empreendedora. Porque na secretaria nós temos a única Sala da Mulher Empreendedora do Centro-Oeste, a terceira do país. E o que é isso, Angélica? Nós damos mentoria, assessoria para aquelas mulheres que querem empreender, não sabe como, estão meio desestabilizadas, nós ajudamos. Então a mulher chega com RG, comprovante de residência, ela já sai com o MEI dela sim. registrado da secretaria. Então nós incentivamos o quê? A formalização dessa mulher. Porque quando ela está formalizada, se ela se machucar, ela tem direito à licença, ela sim. já recolhe para uma previdência, proteção, exatamente, né? essa proteção. Então nós trazemos essas soluções para quem quer ir para o mercado via carteira de trabalho, ok, nós temos o Emprega Mulher já com todas as construtoras alinhadas e também aquela que quer ser independente. E agora, Bruno, nós vamos abrir a terceira edição. Então você que está me ouvindo, entra no nosso Instagram, que é CEMUCG, lá tem certinho o link de onde você deve se matricular. Nós vamos oferecer vagas, olha só, eletricista, instalador residencial, para pedreira de alvenaria e pintura imobiliária. E sabe o que é interessante? Que uma das primeiras reuniões que eu estava com a Kelly da Sinduscom, com o pessoal da Plaente, enfim, que a gente estava fazendo uma reunião, o pessoal do Senai, muito parceiro, eu falei assim, e o mercado está precisando de mão de obra feminina na área da construção civil, sim. que antigamente é uma área muito masculinizada. Eu falei assim, secretária, mão de obra feminina nessa área, nós cuidamos com peso de ouro, porque mulher é caprichosa. Mulher
é detalhista.
Detalhista. Né? E quando ela vai fazer algo, ela faz como se fosse para ela.
Sim.
Então, assim, isso é muito bacana, né? A gente vê essa característica das mulheres também nessa área. Então, nós fortalecemos mulheres, seja qual profissão que ela escolher. O importante é que aonde ela quiser, nós vamos ajudá-la a estar lá.
Muito bem, tá aí a gente trazendo um pouco de um panorama, né, de como vem trabalhando a Secretaria Executiva da Mulher aqui de Campo Grande, e que essas políticas possam servir de exemplo também para as prefeituras do interior do estado, né, porque a gente sabe que nós só vamos vencer de fato a violência contra a mulher, os casos de feminicídio, através de políticas públicas, né? E não é só na mão do Estado, não. Não é só na mão das forças policiais. Eu acho que cada município tem e precisa fazer o seu dever de casa, né? Para que a gente consiga, de fato, vencer. Porque a violência contra a mulher, ela não está no país, ela não está no estado, ela está nos municípios.
Exatamente.
Né? É ali que a gente precisa de fato combater e ter essas políticas voltadas para trazer essa proteção, esse amparo, esse recomeço.
Por isso que é a importância da integração.
Sim.
Né? Dessas parcerias.
Trabalhar em conjunto.
Exatamente.
Né? As demais secretarias.
As demais secretarias e também com o poder público e o poder privado. Por exemplo, os cursos que nós ministramos, nós vamos para os CRAS, que é a nossa escola de capacitação. habitação ela é itinerante, ela não fica só na secretaria, ela vai também para outros bairros, mas a gente, todo mês a gente faz cursos e capacitações, palestras em associação de moradores, associação de mulheres, para dentro de igrejas, escritórios. A gente já foi fazer palestra dentro de canteiro de obra. Nós fomos lá falar com os homens lá. E porque a proteção das mulheres, não é só a mulher que tem que proteger a mulher. Nós precisamos que os homens de verdade, também nos ajudem e nos protejam. E como que você pode fazer isso? Porque é um dever de todo mundo. Quando você vê um homem tratando mal uma mulher, gritando, desrespeitando, ridicularizando uma mulher, esse homem que está do lado tem que ser o primeiro a repreender. Falou, pô, cara, eu não quero andar com gente que faz assim, não. A gente tem que, entendeu? Então, a gente precisa também dos homens nessa luta.
Com certeza. Bom, conversei com a secretária executiva da mulher aqui de Campo Grande, Angélica Fontanari. Angélica, muito obrigado, tá? Parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. De fato, a gente vê a Secretaria Executiva da Mulher realizando ações importantes que trazem bons resultados, né? Consegue, de fato, dar essa repercussão e que isso possa servir de exemplo para todos os municípios que estão nos ouvindo neste momento, né? Pegar esse case de sucesso que Campo Grande tem com a Secretaria Executiva da Mulher, né? Trabalhando em conjunto com as demais secretarias, com parcerias público-privada, para poder trazer um resultado mais rápido, imediato e efetivo para essas mulheres vítimas de violência.
E isso é um reflexo também, Bruno, de uma gestão muito comprometida e muito humana. Quando a nossa prefeita assumiu, a primeira mulher eleita, ela falou assim, Angélica, não quero secretário em gabinete, é para ir para os bairros. Eu quero que políticas públicas para as mulheres atendam todas as nossas mulheres de Campo Grande. Então, nós temos esse aval, essa carta em branco que a prefeita nos dá para a gente poder desenvolver todos esses projetos e as parcerias.
É isso mesmo. Angélica, obrigado mais uma vez pela sua
participação. Eu que agradeço. Viu? Ótimo dia.
Ótimo dia. Agora, 7:17, nós vamos para o intervalo rápido. A gente volta daqui a pouquinho. Na sequência, nós vamos falar aí de mais um caso de feminicídio, infelizmente, que aconteceu, trazendo para você e atualizando os números. 14º caso registrado aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Voltamos daqui a pouco.
Massa FM, você pede e a gente toca.
Meu amor, esse amor estava escrito.
A Massa FM toca o que você quer ouvir. Massa FM, a minha rádio é massa.
Massa FM.
Wizard, a maior rede de ensinos de idiomas do mundo, convida você a se tornar bilíngue. Com metodologia exclusiva, estrutura moderna e amplo estacionamento. Na Wizard, você pode fazer aulas presencial ou online com horários flexíveis. As aulas são focadas na conversação. Você aprende falando e ainda tem acesso ao ISMI, o aplicativo que te ajuda a falar inglês. Faça já sua matrícula. Wizard by Pearson. Ligue 3341-0494.
Mitsubishi Eclipse Cross 2027. Um fenômeno para quem dirige. Venha conhecer, fazer um test drive e aproveitar uma super condição de 176.990 por 159.990 e até 15 mil de valorização no seu seminovo. Consulte condição especial para PCD também. Mitsubishi NHC Veículos em dois endereços. Na Joaquim Murtinho e saída para Cuiabá. Fone 3358-1300. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Eu sou massa!
Nós do Bazar Tapetes realizamos limpeza especializada em peças de todas as marcas, modelos e tamanhos. Recuperamos, restauramos e devolvemos o brilho e a beleza que fazem parte da história da sua casa. Também recortamos e redimensionamos, adaptando o tapete para o tamanho ideal do seu ambiente. Na hora de cuidar do que faz parte da sua decoração, lave com quem realmente entende do assunto. Buscamos e entregamos com todo cuidado para você não se preocupar com nada. Agende agora. 99909-8089. Bazar Tapetes. Há 27 anos, levando estilo, conforto e renovação para o seu lar.
Quer estudar com quem realmente entende de aprovação? No Colégio Bionatos você aprende com material próprio, aulas objetivas e conteúdo focado no que mais cai nos vestibulares. E ainda conta com plantões de dúvidas diários para revisar e esclarecer tudo o que foi aprendido em sala. Se o seu objetivo é conquistar a tão sonhada vaga, venha estudar com quem prepara você para vencer. As matrículas para o segundo semestre de 2026 já estão abertas. Fale agora pelo WhatsApp 67992921876. Colégio Bionatos, qualidade em que você confia.
Aqui é massa! Contra o fogo, a arma é prevenção. Por isso, o Senar MS realiza todos os anos o curso de prevenção e combate a incêndios. Com aulas teóricas e práticas, o participante aprende a identificar riscos, utilizar equipamentos corretamente e agir com segurança em situações de emergência. Tudo isso sem custo, graças à contribuição do produtor rural. Procure o Sindicato Rural da sua cidade e saiba mais. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Quer renovar a sua casa gastando pouco? Então corre pra Pernambucanas. Tem jogo de cama casal e microfibra Pernambucanas Casa de R$59,99 por apenas R$49,99. A toalha de banho Carson sem Fiorin está de R$39,99 por R$29,99. E a manta casal e microfibra também entrou na promoção de R$59,99 por apenas R$49,99. Mas atenção, essas ofertas são válidas só até o dia 15 de julho. Pernambucanas, sua casa mais bonita, confortável e com preços que cabem no seu bolso. Corra para a loja e aproveite.
Massa FM, agora 7 horas e 21 minutos. Muito bem, nós estávamos entrevistando aqui a secretária executiva da mulher aqui de Campo Grande, falando sobre casos de violência, de combate à violência doméstica, violência contra a mulher. Infelizmente, nós tivemos aí uma mulher esfaqueada pelo companheiro em Fátima do Sul, foi encaminhada ao Hospital da Vida em Dourados, mas não resistiu aos ferimentos. Com isso, o caso, que era investigado como tentativa de feminicídio, passa a ser tratado como feminicídio consumado. O Ginês, inclusive, está acompanhando este caso lá, né? Infelizmente, caso que aconteceu no município de Fátima do Sul, mas que aconteceu, a vítima foi encaminhada, né, Ginês, para Dourados aí, mas infelizmente acabou não resistindo e morrendo, chegando aí ao 14º caso no estado de Mato Grosso do Sul só em 2026.
Exatamente, Bruno. Esse caso foi até citado pela entrevistada que nós fizemos agora aí no nosso bloco de entrevistas, né? A Paula de Souza Conceição, de apenas 29 anos, morreu no Hospital da Vida aqui em Dourados. O caso de violência contra ela foi no município vizinho aqui de Fátima do Sul, que dá cerca de 50, 60 quilômetros aqui da cidade. E ela teria discutido com o companheiro, né, na madrugada de sábado. E segundo a polícia, o crime aconteceu na casa onde o casal morava, no bairro Jardim Pioneiro. Após a discussão, né, esse homem golpeou a vítima com uma facada na região do abdômen. Depois do ataque, ele ainda teria lavado a faca utilizada no crime e guardado o objeto em uma gaveta da pia. A Paula foi socorrida pelo corpo de bombeiros, né? E em Fátima do Sul, mas o ferimento era muito grave. Então ela teve que ser transferida para o Hospital da Vida aqui em Dourados, que tem mais estrutura, mais condição. Porém, ela não resistiu aos ferimentos. O companheiro dela foi preso em flagrante ainda no dia do crime, com a confirmação da morte da vítima. A Polícia Civil vai alterar agora o enquadramento da ocorrência, né, para feminicídio. Como você disse, Bruno, a Paula é a 14ª vítima de feminicídio em Mato Grosso do Sul neste ano, segundo o levantamento dos órgãos de polícia. Ou seja, uma jovem de 29 anos, uma discussão em casa, uma facada e ainda informações de que esse homem teria lavado a faca e guardado ali na pia. Situação lamentável, triste, e mais um retrato aí de um fim de semana violento aqui na região. Bruno.
Muito bem, Ginês, muito obrigado pela informação. E ainda falando contigo, Ginês, vamos lá. Estudo aponta Dourados como destino promissor para o turismo de pesca esportiva. E olha que de pesca eu gosto, hein, Ginês?
É um assunto importante, porque esse estudo coloca Dourados, a gente sabe que tem algumas regiões aqui de Mato Grosso do Sul que são vocacionados para pesca, né? Coxim, por exemplo, teve um período de muita evidência na pesca, Rio Taquari, região do Pantanal, região daqui da Uana, mas um estudo também feito pela Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul aponta que o Rio Dourado também é muito potencial para pesca esportiva. Então, esse estudo é da Funditur, né, que é a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, que identificou Dourados como um dos municípios com maior potencial para ampliar o turismo de pesca esportiva no estado. Então, o diagnóstico foi elaborado durante uma visita técnica proposta pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação aqui do município, e os técnicos da Funditur, então, desenvolveram os trabalhos com o objetivo justamente de avaliar as condições locais, identificar oportunidades de desenvolvimento e apoiar estratégias para fortalecer o segmento. O estudo revela que a cidade conta com uma atividade de pesca esportiva estruturada, especialmente nos rios Dourados e Brilhante. São dois grandes rios aqui da região, onde são encontradas espécies como dourado, pintado, piracanjuba, enfim, tem vários tipos de peixes aqui. Claro, alguns são proibidos, mas tem uma diversidade muito grande de peixes aqui. Além dos recursos naturais, Dourados se destaca pela infraestrutura urbana. Quem vem de fora para pescar, né, também gosta de ser bem recebido, talvez ter um bom restaurante, ter um bom hotel. E essa estrutura também foi citada nesse levantamento feito pela Funditur. O que falta agora? Com esse reconhecimento de viabilidade, faltam algumas cadeias explorar. Pô, por que não a pesca? Por que a gente não pode fomentar mais isso? Agora temos aeroporto, tem voos diários, tem hotelaria. Pode ser mais um segmento importante para a economia, não só de Dourados, viu, Bruno? Para a economia regional explorar, no bom sentido, do ponto de vista, toda essa estrutura, essa cadeia produtiva aí, que é a pesca esportiva, a pesca de lazer, a viagem. O pescador ou a pescadora pode vir com a família, enfim, atividade não vai faltar, mas é um caminho indicado por esse levantamento. Bruno.
Com certeza, Ginês. Valeu, valeu. Daqui a pouco a gente volta a falar mais aí. Israel Espíndola tá ao vivo com a gente, agora sim, falando sobre o futuro Porto Seco. Será que sai do papel dessa vez, Israel?
O projeto do Porto Seco de Três Lagoas deu mais um passo para sair do papel. Durante o Encadear Summit, na semana passada, que foi realizado pelo SEBRAE, junto com o governo do estado, prefeitura, o prefeito Cassiano Maia anunciou que a prefeitura vai abrir um chamamento público, né, para definir a área onde será implantado esse empreendimento. Segundo o prefeito, a medida marca um novo avanço em um projeto aguardado há mais de 10 anos, que deve fortalecer aí a logística e impulsionar o desenvolvimento econômico aqui do município. O edital será publicado no Diário Oficial e permitirá que as empresas proprietárias apresentem os terrenos que atendam aos critérios técnicos e logísticos definidos pela administração. A prefeitura também informou que o chamamento público garante transparência e igualdade entre os interessados e segurança jurídica na escolha da área. Após a definição do local, o processo seguirá aí para as próximas etapas. A futura licitação para a implantação e a operação do Porto Seco será realizada posteriormente e ficará sob responsabilidade de órgãos competentes e não da prefeitura. Bruno?
Muito bem, agora 7:28. Olha só, o INPC, índice usado como referência para reajustes salariais, teve alta de 0,14% em junho, segundo o IBGE. A queda nos preços dos alimentos ajudou a reduzir a inflação pelo quarto mês seguido, enquanto a energia elétrica manteve pressão sobre o orçamento. A Gabriela Porto tem as informações, acompanhe.
A inflação para as famílias de menor renda perdeu força em junho. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, subiu 0,14% no mês, segundo dados divulgados pelo IBGE. É a menor alta registrada desde outubro de 2025 e representa uma desaceleração em relação a maio, quando o índice havia ficado em 0,47%. No acumulado deste ano, o INPC soma 3,11%. Já nos últimos 12 meses, a inflação medida pelo indicador está em 4,33%. O principal motivo para essa desaceleração foi a queda nos preços dos alimentos. O grupo de alimentos e bebidas registrou recuo em junho, ajudando a aliviar o orçamento das famílias, especialmente daquelas com menor renda, que são justamente o público acompanhado pelo índice. Por outro lado, alguns gastos continuam pressionando o custo de vida. A energia elétrica teve impacto no resultado por causa da manutenção da bandeira tarifária amarela e a de reajustes aplicados em algumas cidades. O INPC é um dos principais indicadores econômicos do país e serve de referência para negociações de reajustes salariais, aposentadorias e outros benefícios. O índice acompanha variações de preços para famílias com renda de até 5 salários mínimos e é calculado mensalmente pelo IBGE. De Campo Grande, Gabriela Porto.
Muito bem, vamos falar agora de previsão do tempo. Campo Grande amanheceu com sensação térmica de 1,4 graus, hein? Sensação térmica de 1,4 graus. E a máxima prevista é de 28 graus ao longo do dia, sem previsão de chuva. Como é que fica o tempo hoje, então, aí, Israel Espíndola, na costa leste do estado?
Meu amigo, aqui também amanheceu frio, mas não com essa sensação térmica aí da capital. A temperatura mínima registrada aqui em Três Lagoas foi de 13 graus. Havia uma probabilidade bem pequena de chuva, mas isso não aconteceu. Ontem, inclusive, à tarde, no finalzinho da tarde, o tempo estava bem fechado, carregado, dava indícios que essa chuva viria, mas ela não chegou. Em compensação, o frio, esse sim, veio para Três Lagoas. Como eu disse, a mínima registrada foi de 13 graus e a máxima não passa dos 24 graus. Agora, o alerta mesmo, viu, Bruno? Fica para amanhã, na terça, e para quarta-feira, onde os termômetros podem chegar aí a 11 graus. Ou seja, teremos uma semana aí bem fria aqui também na Costa Leste. Bruno?
Muito bem. Ginei César, o tempo e a temperatura hoje para Dourados.
Temperatura agora aqui, Bruno, 11 graus neste momento, a máxima hoje pode chegar aos 22, a mínima foi 10. O sol já está brilhando forte aqui, mas temperaturas caíram em relação a sábado. Sábado estava bastante calor, chegamos a 31 graus e hoje, domingo já começou a esfriar, principalmente à noite, e hoje 10 graus. Amanhã deve fazer um pouquinho mais frio ainda, mas ao longo da semana a temperatura vai subindo aqui na região sul do estado. Bruno.
Muito bem, vamos para um rápido intervalo. Você da região sul do estado segue com o Ginei César e a programação da Massa FM Dourados, viu? A gente volta depois do intervalo, aguenta aí.
FM. Toca sua música preferida.
24 horas por dia.
Peça a sua música pelo WhatsApp da Massa FM.
Você pede
e a Massa FM toca.
Fala, galera da Massa FM, aqui Ana Castela, minha rádio é massa.
Vontade de ser escante, mata, sua sede bem devagarinho.
A Massa FM toca o que você quer ouvir.
Massa FM,
a minha rádio é massa.
Massa FM.
Se você vive ou trabalha no campo, ajude a prevenir os incêndios florestais. O Senar MS oferece o curso gratuito de prevenção e combate a incêndios. É de graça e faz diferença na propriedade, né, Jonathan?
Você não sabe se daqui a pouco pode pegar fogo ali, porque o curso já vai ajudar. Vai estar todo mundo ensinado, todo mundo prevenido, todo mundo com as ferramentas para o combate.
Participe e ajude a proteger o campo. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Impressão com qualidade é na Morena Print. Gráfica rápida sob demanda, design gráfico, grandes formatos, comunicação visual e digitalização de documentos. Avenida Mato Grosso, 3905. Morena Print Gráfica Express. Peças gráficas diferenciadas, agregando valor estético.
Tá no trânsito?
Tô na Massa FM.
Campo Grande, prepare o café, que o bolo tá chegando. Tem coisa melhor do que um bolo caseiro fofinho para compartilhar com a família ou com os amigos? Aqui você encontra bolos caseiros irresistíveis e bolos de pote cremosos que dão água na boca. E tem novidade, chegou o lançamento do bolo mesclado de cenoura com chocolate, uma combinação perfeita que você precisa provar. Venha conhecer uma das maiores franquias de bolos do Brasil em Campo Grande. Visite uma de nossas lojas, Rua da Divisão 624, Jardim Paraty, ou Rua do Cabo 632, Copa Vila 2.
Toda história começa com um passo, uma escolha.
No aprender, novas direções surgem, o caminho se firma. Há 80 anos, o Senac faz parte de muitos começos e de recomeços que mudam o rumo da vida de milhões de brasileiros. Assim, o futuro vai se desenhando, transformando vidas dia após dia. E o amanhã nasce do que a gente faz hoje. Senac 80 anos. A gente se vê amanhã.
Ah, aqui é massa!
O residencial em estado da arte chega a Campo Grande. Artesano Campo Grande. Pela primeira vez na região, o paisagismo do escritório Burle Marx. Espelhos d'água como protagonistas. A exclusividade de apenas 161 lotes, a partir de 455 metros quadrados, com complexo de lazer no Jardim Veraneio. Visite o espaço Artesano Campo Grande, na Avenida do Poeta. Desenvolvimento, Artesano Urbanismo e Hart Incorporadora.
Prepare-se para viver uma experiência que vai além da corrida. No dia 8 de agosto, Campo Grande recebe a segunda edição da Corrida Sicredi. A largada será na Vila Morena, nos altos da Afonso Pena. Tem percurso para todo mundo. 5 e 10 quilômetros de corrida, 3 quilômetros de caminhada e Corridinha Kids. Faça agora sua inscrição em kmaisclube.com.br. E tem mais, pagando com o cartão Sicredi, você ganha desconto na inscrição. Dia 8 de agosto, segunda edição, Corrida Sicredi. Juntos corremos mais longe.
Massa FM 736. Bem, já estamos de volta ao vivo aqui no microfone aberto para você que acompanha o nosso programa. Bom dia, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, viu? Olha, vereadores cobram monitoramento por câmeras diante da violência e furtos ocorridos em locais públicos. Mas calma que isso não é em Campo Grande, isso é em Três Lagoas. E é por isso que eu vou ao vivo com Israel Espíndola, que vem trazendo os detalhes dessa cobrança dos vereadores aí, né? Ou seja, o que eles querem, Israel? Mais câmeras espalhadas aí para monitorar espaços públicos de Três Lagoas?
Exatamente, viu, Bruno? A segurança pública voltou aí a ser tema de debate na Câmara Municipal aqui de Três Lagoas. E durante a sessão da semana passada, os vereadores defenderam, né, medidas para reforçar o combate à criminalidade em diferentes regiões da cidade. Entre as propostas, o vereador Mário Grespan solicitou à prefeitura um estudo para a implantação de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos do município. Segundo ele, os furtos de fios elétricos e os atos de vandalismo em praças e parques têm sido frequentes, gerando prejuízos aos cofres públicos. De acordo com o parlamentar, além de inibir aí a ação criminosa, o sistema de monitoramento poderá auxiliar, inclusive, a polícia na identificação dos responsáveis e contribuir para a redução dos gastos com reparo. Já o vereador Sargento Rodrigues pediu reforço do policiamento na rodoviária de Três Lagoas. O pedido foi apresentado após recentes ocorrências registradas no local, entre elas um homicídio de um homem na área de embarque que aconteceu no final de semana retrasado. Então, os vereadores estão cobrando que a prefeitura utilize, né, desse monitoramento, dessa tecnologia. A gente passa pelas ruas, a gente vê as casas, todas elas com o sistema de segurança. Agora, a prefeitura tem que ter o seu próprio monitoramento para inibir tanto a criminalidade quanto os atos de vandalismo. Bruno?
Muito bem, Israel, muito obrigado pelas informações. Tá aí essa cobrança justa, né? Em ter mais câmeras de monitoramento. Eu acho que todos os municípios, aí é uma política pública que precisa ser feita, né? A quatro mãos, né? Porque você precisa do apoio do governo federal, você precisa do apoio do governo estadual e você precisa do aporte do município, né? Mas eu acho que todos os municípios deveriam ter uma central de monitoramento, né? Para justamente facilitar a atuação da polícia na fiscalização, na resposta rápida, né? Em pontos estratégicos. Claro que às vezes a realidade do município não permite colocar cada esquina uma câmera de monitoramento. Mas em pontos que são considerados críticos ali, né, de segurança, isso é fundamental, né, para trazer mais segurança para a população e também mais respaldo para as forças policiais atuarem na fiscalização. Comprar o básico continua exigindo cada vez mais do bolso do trabalhador campograndense, hein? É que não tá barato não se alimentar na capital. Ana Lorena Franco tem os detalhes.
Mais da metade do salário mínimo vai embora na compra da cesta básica em Campo Grande. O levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, mostra que em junho, um trabalhador campograndense precisou comprometer 56,43% da renda líquida para comprar os alimentos essenciais. Na prática, foram necessárias 114 horas e 50 minutos de trabalho, o equivalente a quase 15 dias de uma jornada de 8 horas. O custo da cesta básica na capital chegou a R$ 846,06, após alta de 0,58% em relação a maio. Com esse valor, Campo Grande ocupa a sexta colocação entre as cestas básicas mais caras analisadas em 27 capitais. Os produtos que mais subiram no mês foram a batata, com alta de quase 11%, seguida pela banana, feijão, tomate e pão francês. Em contrapartida, itens como leite, óleo de soja, arroz e carne bovina ficaram mais baratos. De Campo Grande, Ana Lorena Franco.
Muito bem, tá aí, né? Se alimentar está cada vez mais caro na capital. Os alimentos, né? Sendo o vilão aí do orçamento do trabalhador. Vamos para um rápido intervalo. Você da Costa Leste segue com Israel Espíndola e eu sigo ao vivo aqui para toda Campo Grande. Aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul para você aí da Costa Leste do estado. Eu volto já já.
Oi gente, eu sou o Éder e fui ganhador da promoção Casa dos Sonhos Tecol, da Massa FM Campo Grande. Que felicidade morar num cantinho só meu. Obrigado a todas as empresas que assim como eu acreditaram nesse sonho. Valeu Tecol, valeu Grupo RCM, valeu Massa FM, a minha rádio é Massa.
Casa dos Sonhos, Massa, Grupo RCM.
Quando a escolha é rara, a vida muda de escala. Inspirado pela exclusividade, a Joy apresenta o Casas Joy Raris. Seu primeiro condomínio de casas ao lado do Alphaville. Localização privilegiada e uma área de lazer desenhada com tudo o que você precisa para viver com exclusividade. No Joy Raris, cada pôr do sol de Campo Grande é contemplado com o requinte que você merece. Saiba mais em casasjoy.com.br ou fale com o seu corretor.
Eu sou massa.
A gente é brasileiro e não desiste nunca. Só Brasil é frente, já chega 2030.
É, meu povo, não foi dessa vez que o Brasil trouxe o Hexa, mas 2030 tá logo ali. E sabe o que está mais perto de 2030? É a promoção Chute Premiado Massa FM. Você quer ganhar centenas de prêmios em dinheiro na hora e podendo levar até iPhones novos? Chegou o Chute Premiado Verde e Amarelo. Vá até uma das empresas parceiras. Atenção, hein? Ciclo Reis, Big Beef, Cantina Maceria, Pernambucanas, H Plus Hotel, Emagrecentro e também IVS Visão, tá? Solidária. Você vai escanear o QR Code da promoção e entrar no jogo. Tem prêmios de 50 até R$500 direto na sua carteira digital para você gastar como quiser. Tá mais fácil participar da promoção do que esperar até 2030, né? Essa é a promoção Chute Premiado Verde e Amarelo aqui, ó, da Massa FM. Participe você também.
Verdadeiro golaço agora é no seu bolso. Receita premiada. Aqui no IBS a sua armação vai sair por R$1. Traga a sua receita, compre as suas lentes e leve a armação por apenas R$1. É golaço na certa.
Massa!
Na
Óticas Carol, o seu primeiro par de lentes multifocais Varilux sai pela metade do preço. Se é sua primeira compra, tem descontão de 50%, com garantia de adaptação e autenticidade. Aproveite!
Revisão de férias chegou na Ramires com descontos exclusivos de julho. Checagem de mais de 20 itens para veículos fora da garantia. E com o Toyota 10, você mantém as revisões em dia por até 10 anos com a excelência Ramires. Aproveite o parcelamento em até 6 vezes sem juros e uma ducha grátis para o seu Toyota. Visite a concessionária, Avenida Ministro João Arinos, 2630, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ou acesse ramiresmotors.com.br. Antes de pegar a estrada, passe na Toyota Ramires. Desacelere, seu bem maior é a vida.
É claro que tem um monte de motivos para ficar na massa. A programação é massa demais.
A minha rádio é massa.
Massa FM.
Todo dia na Massa FM, você ouve as mais pedidas da massa.
As mais pedidas da massa, Massa FM.
Oferecimento, Livo Incorporadora, evolui quem vive bem.
As mais pedidas da massa, de segunda a sexta, às 5 da tarde.
Massa FM 7:45. Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo aqui no microfone aberto para você que está nos acompanhando. A gente segue repercutindo a morte do ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, na madrugada de hoje. Né? Ele estava aí na véspera de completar 61 anos de idade. Vale ressaltar que Bernal já havia sido hospitalizado 2 vezes desde a semana passada devido a problemas cardíacos. Né? Bernal recebeu alta da Santa Casa. Retornou ao presídio militar estadual, onde ele estava cumprindo ali, respondendo, né, o crime por homicídio. E aí, menos de 2 dias ele ter retornado, né, para o presídio, ele volta para a Santa Casa. Passou mal novamente. Nesse intervalo, a defesa estava pedindo a prisão domiciliar, prisão humanitária domiciliar para Bernal, o que foi negado pela justiça, né? Bernal retornou então neste fim de semana para o hospital, para a Santa Casa, em estado grave, né? Bastante frágil e com pressão arterial bastante baixa, segundo as informações. Tá? A morte de Bernal aconteceu nesta madrugada, tá? No hospital, na Santa Casa de Campo Grande. Ele teria passado já por cirurgia cardíaca, 2 cateterismos, né? E infelizmente não resistiu, acabou morrendo. Bom, vale ressaltar que Bernal estava preso, respondendo pelo crime aí de ter matado o Roberto Carlos Mazini, que era fiscal tributário aqui do estado de Mato Grosso do Sul, que teria adquirido um imóvel do Bernal no leilão, e ele estava neste imóvel junto com um chaveiro para que pudesse abrir a casa então e ele ocupar o imóvel. Foi nesse momento que Bernal chegou armado até a residência, né, e acabou efetuando os disparos que mataram aí o fiscal tributário Roberto Carlos Mazini, né? Bom, o Bernal, ele começou a sua vida pública como radialista, comunicador, né, ainda na década de 90. Chegou a ter um programa de televisão também, né? E Bernal foi advogado, ele tinha uma proximidade muito grande à época, né, com as pessoas aqui da capital. Ele foi eleito em 2012 prefeito de Campo Grande e cassado 1 ano após a posse. Ele ficou 1 ano no cargo e foi cassado por uma decisão da Câmara de Vereadores, que depois foi revertida pela justiça, que entendeu que houve ilegalidade na decisão. Dos vereadores, dos 26, 23 à época votaram pela cassação de Alcides Bernal, né? E aí, claro, Bernal de lá para cá, podemos dizer que ele foi do céu ao inferno, né, desde que entrou para a política e teve a sua vida completamente revirada de cabeça para baixo, né? Ele passou por esse processo, então, de cassação. Gilmar Olart, que era o seu vice, ocupou o lugar, e aí houve investigação da polícia, né? E a investigação apontou que haviam irregularidades e um forte esquema montado para cassação do mandato do Bernal, e por isso a justiça, depois de muito tempo, viu que, de fato, tudo aquilo teria sido um trama, né, montado para caçar o Bernal, né? E aí a gente vê como a justiça também ela é morosa para se tomar algumas decisões e realizar o seu trabalho de investigação, né? Bernal, então, ex-prefeito de Campo Grande, morreu nesta madrugada. Estava internado na Santa Casa e acabou não resistindo ali seu estado de saúde e acabou morrendo, então, na madrugada desta segunda-feira aqui em Campo Grande. A nossa equipe está acompanhando todas as informações, qualquer atualização, tá, sobre a morte do ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal. A gente volta a trazer aqui para você que está nos acompanhando, tá certo? Então, você que se liga na programação da Massa FM, nos acompanhe, que nós vamos trazendo todas as informações para você, ouvinte da Massa FM, para que fique bem informado, né, e acompanhe aí os desdobramentos e as atualizações sobre a morte do ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal. Ele que estava preso, né, no presídio militar e apontado aí em réu pelo assassinato do auditor fiscal Roberto Carlos Mazini. Muito bem, agora são 7:50, 7:50. Olha, uma verdadeira força-tarefa pela conservação.